A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Sons do Brasil. Estamos chegando para, a partir desse momento, escrevermos o capítulo número 432 da história dos Sons do Brasil. Já se vão aí praticamente 8 anos e meio no ar, sempre batendo esse papo legal com convidados especiais, como hoje teremos mais um convidado que é veterano aqui dos Sons do Brasil. Na época que gravávamos ao vivo no estúdio, ele já participou como aquele convidado que fazia o segundo elemento que nós chamávamos, mas hoje ele é o convidado especial e vamos falar do trabalho musical dessa pessoa que eu já quero cumprimentar e agradecer a presença dele aqui. É o compositor, intérprete e gestor cultural Alexandre Cuba, para falarmos a respeito do Cuba e Outras Ilhas. Cuba, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou usar suas falas aí para entrar nessa conversa que eu imagino que será incrível, será fantástica. Obrigado, Serginho, pela oportunidade novamente. E tava com saudade, né? A gente fez um bate-papo aí antes da pandemia, a gente se conheceu lá. Hoje estamos em outro formato, mas seguimos firmes e fortes nessa trajetória da arte e da música. E é um prazer imenso participar desse programa incrível de longa estrada.
Eu que agradeço, Alexandre Cuba, que esteve aqui na época, se não me engano, se eu estiver errado, me corrija, ô Cuba. Nós falamos a respeito de um projeto bastante interessante, um projeto chamado Meninos Diamantes, e que você, não sei se ainda está, você vai atualizar a gente, você estava bastante ligado a isso e que, inclusive, teve uma importância bastante grande nessa sua formação musical também, nesse desenvolvimento todo, mas durante o programa aqui a gente vai trocar uma ideia. Hoje o foco é Alexandre Cuba e a banda Cuba e Outras Ilhas, que eu quero que você, inclusive, conte pra gente um pouco da história, quando iniciou o Cuba e Outras Ilhas, como foi essa ideia, de onde surgiu tudo isso.
É interessante falar sobre o Cuba e Outras Ilhas, porque o meu apelido é Cuba. Há muitos anos eu trabalhava no jornal, na Folha de São Paulo, durante muito tempo, e era uma época que trabalhava no mundo corporativo, aí tinha cabelo curtinho, era um pouquinho mais rechonchudinho, então meu apelido era Cuba, por referência ao ator americano Cuba Gooding Jr. Essa é a curiosidade da história. E, no entanto, eu adotei esse nome, né, como nome artístico. Em 2018, eu conheci alguns músicos, e esses músicos, o meu guitarrista, que era o Lake Perso, que é da Guiana Inglesa, o Pedro Maprelian, que é da Armênia, o Maurício Camargo, que é filho até do grande escritor Oswaldo de Camargo, eram praticamente algumas ilhas, né, eram de outros lugares e tal. Então, assim, o match do nome foi quase que instantâneo, né, de Cuba e Outras Ilhas. E aí, em 2018, a gente começou as gravações desse trabalho autoral, que eu tenho mais de 150 canções registradas, e aí eu tirei da gaveta esse negócio e coloquei pra rodar. Foi assim que aconteceu.
É muito interessante esse nome, Cuba e Outras Ilhas. Quando fala Cuba e Outras Ilhas, lógico, já nos remetemos à ilha de Cuba, país aqui da América Central, e as outras ilhas vêm muito de encontro a tudo isso. Ficou muito interessante mesmo. Inclusive, sonoramente, posso te dizer que é muito interessante. E a partir disso daí, então, 2018 foi o início do Cuba e Outras Ilhas. Mas você, Cuba, já vinha envolvido com música há bastante tempo, por mais que você tivesse também nesse ambiente jornalístico, digamos assim, né, trabalhando, você já mexia com música antes, não sei se tinha um trabalho registrado como cantor solo, se já tinha feito alguma coisa nesse sentido, ou participava de algumas bandas. Conta pra gente, então, esse antes Cuba e Outras Ilhas.
É, Serginho, o que acontece é assim, a história, ela sempre tem uma trajetória muito grande, né? Principalmente na arte, assim, eu comecei a escrever desde os 11 anos, mas meu bisavô era musicista de uma escola tradicionalíssima de São Romão, Minas Gerais, era professor de instrumentos de sopro. A minha tia-avó chegou a tocar com Jair Rodrigues, era também musicista. Então, recebi essa influência dessas pessoas, né, dos familiares ali, imediatamente. E eu escrevo desde essa época, já tive banda, aquela história de adolescente que tem banda de garagem, tive várias bandas, em paralelo com o meu trabalho do mundo corporativo, né? Isso a gente nunca larga. E aí eu participei também na escola de música do IGT, mas assim, como aluno, conheci o Vander Tafo, tive o prazer de conhecer o Vander Tafo, aquelas andanças ali. Então assim, eu nunca deixei a arte de lado, né? Eu trabalhei no mundo corporativo com tecnologia, construí uma carreira corporativa, mas a arte sempre me acompanhando, e isso me credenciou a, inclusive, ser hoje um gestor cultural, que é o que você anunciou no começo do programa.
Maravilha, Cubá. Já demos início nesse papo, tem muita coisa pra gente falar, mas eu tô a fim de começar a colocar música no pedaço aqui, então eu vou pedir pra você indicar o primeiro som do Cuba e Outras Ilhas para os ouvintes começarem a se enturmar musicalmente nesse seu trabalho.
Legal, Serginho. A primeira música que eu vou indicar aí é a música Caixas de Bombons, que foi lançada no nosso álbum chamado Chuva de Inseto, que tem um feat, uma participação especialíssima de uma amiga, Raíssa Ribeiro, participou do programa do Raul Gil, uma cantora excelente, que agregou muito valor ao nosso trabalho. É um som meio disco, assim, tem uma vibe anos 80, mas é um pouco do que a gente consumiu. Foi um trabalho que eu tenho um xodó muito grande por ele, e a gente sempre acreditou que haverá oportunidade de outras pessoas conhecerem, consumir e certamente gostarem desse trabalho. Então, agora com vocês, Caixas de Bombons.
Vamos lá então, Caixas de Bombons com Cuba e Outras Ilhas, abrindo a parte musical dos Sons do Brasil 432. Voltamos para dar sequência no papo.
Just achar na multidão, no meio da escuridão. Distraídos, sentimentos sempre são como caixas de bombons sortidos. Fui te achar na multidão, no meio da escuridão. Distraídos.
Estamos de volta depois de Caixas de Bombons com Cuba e Outras Ilhas. E continuando o papo aqui, Cuba, você me falou daquela formação original quando começou em 2018 o Cuba e Outras Ilhas. Hoje, qual a formação oficial do Cuba que está rolando nos shows e nos trabalhos que estão sendo produzidos?
Ah, muito importante isso. Na verdade, a graça do nome Cuba e Outras Ilhas passa um pouco por isso, né? De um ponto de vista estratégico, de ser Outras Ilhas, então a gente sabe como é que funciona. Vai mudando os artistas, os músicos, né? Isso é uma trajetória até convencional no mundo de hoje, né? No mundo da arte. Mas, assim, atualmente eu tô com o guitarrista Alex Lobão, um guitarrista que me acompanha também desde o começo. Eu tô com o Luiz Letras no baixo e o Gueda Gomes na bateria. Mas, assim, de lá pra cá, a trajetória que eu pude manter algumas pessoas parceiras no desenvolvimento do trabalho, como o Daniel Maia, que é produtor do Tom Zé, é meu amigo desde sempre, então ele tá sempre com a gente, sempre dando os pitacos e fazendo os ajustes e contribuindo para que o trabalho do Cuba e Outras Ilhas evolua gradativamente, como acontece normalmente.
É interessante isso que você falou, porque muitas vezes quando o pessoal fala da formação da banda, a galera se concentra naquela galera que tá ali no chão do palco. Mas você citou uma coisa importante aí, que são essas pessoas que estão perifericamente trabalhando junto com a banda, né? Você tem a questão da produção, muitas vezes o hold que tá ali, o técnico. Você citou o nome de uma pessoa, pelo menos, que tá muito ligado e que não é efetivamente um músico da banda, mas que tem uma importância grande dentro do caminhar de tudo isso, né? Então, bacana isso que você falou, cara, porque muita gente foca muito na formação musical, que é aquele pessoal que estão vendo ali na boca de cena. Mas a gente sabe a importância que se tem de se ter uma equipe bem entrosada e trabalhando por trás ali para que a coisa caminhe. Não sei se é a sua visão, mas eu achei interessante você citar o Daniel Maia aí.
Ah, certamente, né, Serginho? Porque você não constrói nada sozinho, não existe, não tem como, não tem possibilidade de alguma disso. Então, se você pegar todo e qualquer grande artista, que é o nosso segmento que a gente está discutindo, por trás deles tem uma estrutura, tem alguém, às vezes só falou uma palavra, um gesto, que é de uma importância suprema dentro da vida daquele artista e não pode ser esquecido, não tem como isso.
E hoje, você está totalmente fora do ambiente jornalístico, você falou essa questão do gestor cultural aí, hoje é o norte, é o que te direciona, é o que você está trabalhando profissionalmente, é isso?
É, o que que acontece? Eu não vivo mais dentro desse mundo corporativo, mas toda a experiência, todo o background que eu adquiri nesse mundo, eu trouxe para esse novo segmento qual eu me encontro hoje. Eu sou gestor cultural porque eu tenho uma produtora chamada Trinca Produtora e no casting dessa produtora eu trabalho com diversos segmentos. Não só a música, mas o teatro, o circo, a dança, cosplay. Então, assim, a gente tem uma janela muito grande de oportunidades que a gente oferece para artistas de todos os segmentos, que acaba sendo aquela história de ovos separados em cestas diferentes, entendeu, Serginho? É mais por isso, porque a gente sabe que viver de música não é uma coisa tão fácil e a gente precisa criar tentáculos, criar mecanismos de viver e consumir e pagar conta, né? Não tem muito jeito, não tem como fugir disso, né? E fazendo isso através da arte, aí é a fome com a vontade de comer, né? E aí você se sente melhor na vida, né?
Eu diria que viver de cultura e arte é complicado, não é? Porque, por incrível que pareça, por mais importante que a cultura e a arte seja na vida, no dia a dia, muita gente pode não concordar e pode não reconhecer isso no seu dia a dia. Mas a arte e a cultura, ela faz parte do seu dia a dia, sim, e tem uma importância muito grande. Muitos não valorizam, mas, inclusive, eu ouso dizer que a cultura, com a arte, claro, estando envolvida sabendo disso, é uma das empresas que mais empregam no dia de hoje, sabe? Para um evento, um show, uma peça teatral, um sarau ou qualquer coisa no sentido acontecer, o que tem de profissional envolvido por trás ali, como eu falei, o pessoal foca muito na boca de cena, onde os holofotes estão ligados. Mas o que tem de profissional trabalhando para que aquilo aconteça por trás é muita gente. Você é um gestor cultural e sabe o quanto de profissional está ligado a você para que tudo isso aconteça, não é?
Ah, sem dúvida. Esse ano de 2023 eu tive a oportunidade de promover uma oficina, um workshop em escolas públicas, patrocinado inclusive pelo Nubank, e até agradeço imensamente a participação deles nesse projeto, que é justamente mostrar para as crianças, para os jovens, a importância da música, da arte no nosso cotidiano e em algum momento ali apontando que a arte está próxima da gente em todo momento, na televisão, no rádio, no outdoor. Então, assim, isso consome a gente quase que diariamente, né? Em todas as circunstâncias, a gente meio que está estagnado e acha que não, mas a importância que tem isso para a venda de produtos, enfim, o acontecimento da sociedade como um todo contemporânea, não tem como você se livrar da arte ou ver como uma coisa supérflua. Ela faz parte do consumo da alma da sociedade atualmente, né? Eu penso muito nisso. E é por isso que eu tô nessa caminhada, nessa trajetória, dando as mãos para outros artistas. O objetivo é esse.
Eu até lanço um desafio aqui pro pessoal. Pense agora rapidamente se teve alguma vez que na sua vida você escutou uma música que remeteu você a algum momento, seja ele bom ou talvez nem tanto, mas que marcou em algum momento na sua vida. Não tem como. Por isso que eu falo que tá ligado no seu dia a dia e não tem como mudar isso.
É, se você pegar o Parabéns a Você aí, que é uma música de 1800 e talalá e que a gente cantou e a criança acabou de nascer ali e vai ter um parabéns. Então ela já está conectada com a música de alguma forma, não tem jeito.
Cuba, vou pedir licença para você, eu vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje. Estamos trazendo aqui um grupo muito interessante do Espírito Santo, um grupo capixaba chamado Chorou o Bebel, com uma música chamada Me Invade. Conheci eles através da plataforma Groover e no meu comentário lá eu falei que é uma bossa nova moderninha, mas de uma forma muito elogiosa, porque tem toda a pegada, toda a levada de uma bossa nova, porém utilizando de vários elementos atuais da música para se produzir. Vamos lá para vocês conhecerem aí. Primeiro pitaco dos Sons do Brasil de hoje, Chorou o Bebel e a música Me Invade. A gente se encontra com o Cuba daqui a pouquinho no segundo bloco.
Foda de medir coragem. E é que você
você sempre faz assim, mas hoje até que eu tô afim, me invade. Mas é que você vem até a mim e fica foda de mentir. E é que você sempre faz assim, mas hoje até que eu tô afim, me invade.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu não tenho muitos vícios, mas eu só queria me mudar. Eu tinha medo de mudanças, tinha medo. Acho que o meu compromisso agora só perdeu a validade, e eu não sei porquê. Eu só vejo diferença entre as etiquetas das pessoas do cotidiano. Eu não vejo diferença entre as etiquetas das pessoas do cotidiano. Claras evidências de degradação. Quem sair por último, que apague a luz, que apague a luz. Claras evidências de degradação. Percebeu que tudo era muito, muito pouco. Tudo é muito pouco. Eu não vejo diferença entre as etiquetas das pessoas do cotidiano. Eu só vejo diferença entre as etiquetas das pessoas do cotidiano. Claras evidências de degradação. Quem sair por último, que apague a luz, que apague a luz. Claras evidências de degradação.
Voltamos para o nosso segundo bloco e vocês já ouviram aí mais um som do nosso convidado de hoje, Cuba e Outras Ilhas, representado aqui por Alexandre Cuba. A música que tocamos foi Claras Evidências. Então eu quero que, Cuba, fala pra gente desse som que nós acabamos de ouvir agora.
Olha, Serginho, essa música, eu decidi executá-la por questões que transcendem a própria canção, que na verdade é assim, é uma crítica social. A maioria dos meus trabalhos é envolto por um pouco disso, né? Não de um ponto de vista agressivo, mas de um ponto de vista contestador. Esse ano de 2023 é um ano muito importante para mim e para as parcerias que eu tenho feito, inclusive por conta da produtora, que essa canção é a canção que dá start a uma parceria teatral que a gente tá trabalhando nos bastidores aí, com uma peça chamada Fome. E aí a gente vai falar de fome, mas quando a gente fala de fome, a gente fala do sentido literário, mas fala do sentido metafórico, que as pessoas têm fome de tudo. Fome de arte, fome de consumo de um modo geral, fome de fome mesmo. Então, essa canção é uma canção que critica um pouco isso, que cutuca um pouco esse viés e nos deu um norte aí para poder criar um trabalho pro futuro próximo aí. Inclusive, a gente já fez uma apresentação que permeava entre a leitura dramática falando da fome, da miséria e da música como um todo, em essencial as músicas que eu compus.
Diria fome de conhecimento também, né? Que o pessoal tem muito e é necessário ter essa fome mesmo, porque é uma maneira de você entender muitas coisas que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, a questão do conhecimento é muito bem-vindo sempre e ter a fome desse conhecimento é importante para todos. E aproveitando no desenvolvimento do papo, lá no início, quando eu te apresentei e dei as boas-vindas, eu falei do momento dos Meninos Diamantes, que você veio representando esse projeto naquele momento. Eu queria que você, então, desse essa pincelada exatamente nos Meninos Diamantes ligados com o Cuba e a importância desse trabalho. Dá uma geral aí sobre esse projeto Meninos Diamantes pra gente.
Então, esse projeto do Meninos Diamantes é idealizado pela poetisa Rose Nóbrega, né? Eu tive o prazer de conhecê-la e ela que acabou fazendo essa conexão entre a gente, né? Antes da pandemia. Foi um trabalho que eu me inscrevi do Meninos Diamantes e aí uma música minha foi contemplada a participar do Teatro Piccolo. E é um trabalho muito bacana, que é aquela coisa de pegar as pessoas, os artistas, e ela tem essa visão, né, de que todos nós somos um pouco diamante que precisa ser lapidado e como uma espécie de trato, né, que a gente precisa ter com as pessoas, porque ninguém nasce pronto e a gente precisa ser sempre ter um certo ajuste, por assim dizer, né? Então é um projeto muito bacana. No momento eu não acompanho porque a gente acabou se distanciando, cada um tem seu projeto, eu já tinha meu projeto também, mas acredito que ela esteja firme e forte nessa caminhada e ajudando outros artistas, assim como eu faço dentro da caminhada que eu me propus a fazer agora com a minha produtora. Mas é um trabalho bem bacana.
E falando da sua produtora, que é a Trinca, você tem várias pessoas, como você já falou, vários artistas e vários segmentos, inclusive, ligados a vocês, onde a atuação de vocês é exatamente o que é, Cuba? Vocês fazem um gerenciamento de carreira, vocês fazem um apoio de produção, vocês trabalham com um agendamento. Como que é esse desenvolvimento do trabalho de vocês dentro da Trinca Produtora?
Ah, interessante, Serginho, falar sobre a Trinca, porque assim, vamos lá, a origem da Trinca também foi em 2018, junto com a banda Cuba e Outras Ilhas, e aí a curiosidade é, por que foi criada a Trinca? Era meio que uma analogia da história de três atrações no mesmo evento. Então a gente não tinha público, não tinha cachê na hora de tocar com a banda, e aí eu comecei e falei, não, esse negócio precisa mudar. Acabei pensando nessa forma de colocar três bandas tocando no mesmo evento, para poder entreter melhor o público e possivelmente angariar um cachê e falar, ó, são três atrações aqui. E isso se estendeu para outras artes, que eu conheço muita gente do teatro, da dança, da música, de vários segmentos. E o nosso papel atualmente é fazer a conexão dos artistas com os aparelhamentos públicos e privados. Então, assim, o nosso trabalho já é bem conhecido na Secretaria Municipal de Cultura, que nos aciona quase que mensalmente sobre artistas para se apresentarem em casas de cultura, fábrica de cultura, centros culturais, teatros. Então essa conexão, né, porque você acaba fazendo um networking aí, né? Então esse network que eu fiz, eu consegui ter acesso a programadores, a pessoas ligadas à cultura que sempre me solicitam algum artista para se apresentarem. E a gente sabe que artista, a maioria deles, tem grandes dificuldades de ter um material bem apresentável, documentação e empresa aí, essa parte burocrática precisa para entrar em todo e qualquer lugar. Então, assim como a minha empresa tem todas as certidões, a documentação, a gente mantém contador, tem um custo ali, a gente mantém uma estrutura para poder inscrever artistas em editais, em eventos, em centros culturais. Então a gente conseguiu fazer essa junção e indicar sempre um artista para algum evento. Então acho que esse é o nosso trabalho e é o que tem dado certo há pelo menos 5 anos.
Cuba, vamos mandar mais um som do Cuba e outras ilhas aí? O que temos preparados?
Vamos sim. Esse som é um blues que tem um pouquinho de salsa no meio do caminho. É bem Cuba e outras ilhas mesmo, é nessa onda. E é uma música que eu fiz em parceria com um grande amigo, biólogo e poeta também, JP Vidal. Chama Tempestade de Lágrimas e tem uma inspiração na nossa querida rainha Rita Lee. E acho que é um som que vale a pena.
Vamos lá então, Tempestade de Lágrimas com Cuba e outras ilhas. Voltamos daqui a pouco com mais papo junto com Alexandre Cuba aqui.
Se camuflam como
chegou a hora na qual todos vão ver. Miseráveis esperando um final. Chegou a hora na qual todos vão ver. Miseráveis esperando um final.
Voltamos então depois de Tempestade de Lágrimas com Cuba e Outras Ilhas e seguindo aqui com Alexandre Cuba, que é o nosso convidado de hoje para bater um papo a respeito desse trabalho do Cuba e Outras Ilhas. Cuba, todos nós passamos recentemente por esse período maluco que ninguém sabia o que ia acontecer com a gente, não é? Muitas perdas tivemos, muitos aprendizados, em alguns momentos até algumas coisas que fez com que a gente repensasse e nessa volta mudar alguma coisa de como estava sendo feito, como que a gente agia, observava e tudo mais. Que foi esse momento de 2020 até 2022, ali meados, dessa maluquice que foi essa pandemia mundial. Para vocês do Cuba e Outras Ilhas, até mesmo dentro da trinca produtora que você tem aí, como é que foi isso para vocês? Qual foi a dificuldade para enfrentar isso? E, principalmente, os aprendizados com toda essa loucura, né, que vivemos há pouco tempo.
Olha, Serginho, é complicado falar sobre isso porque às vezes soa frio para algumas pessoas. Tive a oportunidade de dar entrevista em algumas rádios também durante a pandemia, porque o nosso mundo físico se restringiu a tal sorte que, é assim, tudo que tinha que acontecer tinha que ser virtual, né? Eu posso te dizer categoricamente que, como eu vim da área de tecnologia, trabalhava com tecnologia há muitos anos, no mundo corporativo, como eu citei anteriormente, eu tenho muita facilidade desse mundo virtual, de todo esse aparato tecnológico que a gente foi submetido durante esse período. Então, por incrível que pareça, para mim, como artista do Cuba e Outras Ilhas e como gestor cultural da Trinca Produtora, foram passos de crescimento, na verdade, porque a única forma que a gente tinha de monetizar alguma coisa era dentro desse universo. E muitos artistas estavam muito longe desse composer. E eu acabei sendo acionado por várias vezes, por vários artistas, por vários segmentos, para poder ajudar a fazer com que isso acontecesse. Não foi um momento feliz para todo mundo, obviamente, a gente sofreu, eu tive perda também de familiar, mas no momento de trabalho foi um momento que as coisas foram se consolidando e eu consegui ir pavimentando algumas coisas dentro do segmento artístico, muito embora fosse na questão virtual. A gente lamenta por um lado, mas acho que o grande feito da humanidade é se reinventar quando é necessário, né? E para nós artistas, a capacidade parece que ela é maior, né? Porque a gente tem essa necessidade de se expressar, de pôr para fora os pensamentos, as ideias, os sentimentos. Então as pessoas criaram um mecanismo ali, e aí na verdade o que mudou foi o meio, né? Mas a forma, o que tinha que apresentar, a gente deu um jeito e apresentou.
E mais uma vez a arte e a cultura foi o ponto-chave nisso, porque eu acredito que foi a música e todas essas apresentações online de artistas e atividades culturais que mantiveram ainda muita gente dentro de um mundo que era interessante, né? Pelo menos que tinha ali algo que vinha como distração, como chamar atenção e falar: galera, continuamos vivos e isso vai passar. Cuba, eu vou te convidar agora para você pitaquear aqui nos Sons do Brasil. Quero saber o que você traz para que os nossos ouvintes possam ouvir como indicação do Cuba e Outras Ilhas.
Ah, mas esse momento é bacana. É legal a gente poder apresentar outras pessoas, outros artistas. E esse ano de 2023, desde o ano passado que eu estava num projeto patrocinado pelo Nubank, pelo Centro de Empreendedorismo Artístico, que é um pessoal que faz um trabalho incrível de ensinar o artista a ser empreendedor. É um viés bem interessante da atualidade. E acho que é uma coisa que surge também pós-pandemia, que é uma banda chamada Dona Olga, uma banda de rock da Zona Norte, que eu tive prazer prazer de ver, de conhecer a rapaziada que faz um rock autêntico, cantado em português. É um trabalho incrível, tem uma energia, é uma rapaziada nova, aquele pessoal que tá naquele fervor do corpo e testosteronas lá em cima e tal. E eles têm um trabalho bem bacana que eu indico aí pra pesquisarem. A música chama Careta, é a banda Dona Olga da Zona Norte. Um trabalho bem bacana.
Vamos então no pitaco de Cuba e Outras Ilhas, com Alexandre Cuba aqui, Dona Olga e a música Careta. A gente volta para o nosso terceiro bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Eu tô afim se eu tiver que voltar, é sem pedras. Eu não sinto meu lado esquerdo. Eu não sinto meu lado esquerdo. Tô a fim de fugir e sumir nas estradas.
Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do Sons do Brasil 432, que hoje recebe Cuba e outras ilhas. Temos aqui Alexandre Cuba, que é o timoneiro de todo esse trabalho aí. E acabamos de ouvir mais uma música do repertório do Cuba e Outras Ilhas, que é Tudo Que Envolve. Cuba, Tudo Que Envolve. Fala pra gente então desse som que tocamos agora.
Pô, Serginho, essa música também tem um carinho especial por ela, porque ela fez parte do nosso primeiro EP, o Nem Me Viu. Inclusive está em todas as plataformas digitais, todos esses trabalhos. Mas é Tudo Que Envolve, até fazendo uma amarração da história que a gente passou, da pandemia, foi uma música que, naquele momento meio parado também, eu acabei criando o hábito de desenvolver videoclipe das canções que eu tinha. Então essa Tudo Que Envolve, eu fiz um videoclipe com algumas cenas de arquivos das minhas viagens, andanças com a banda original lá, da primeira formação lá de trás. E é uma música que eu acho que tem um gás, assim, tem um apelo, talvez em algum momento romântico, romancista, que eu gosto muito, eu acho bem bacana, e uma música que é bem quista, e todas as vezes que a gente executa ela em shows.
Aproveitando então, já que você falou aí do primeiro EP Nem Me Viu, eu quero trazer aqui a discografia do Cuba e Outras Ilhas. Se faltar alguma coisa, eu peço por favor que me corrija. Tivemos aqui o primeiro EP que você acabou de citar agora, que é o Nem Me Viu. Depois um primeiro álbum cheio completo, Chuva de Insetos, que você já citou aqui também. Um segundo EP, que é o Intelectualidade Selvagem. E neste momento, Cuba e Outras Ilhas está no trabalho, na produção, na criação do seu segundo álbum fechado, que eu vou perguntar para você se é isso mesmo a discografia, e você já manda a nota desse novo trabalho que está pintando aí do Cuba e Outras Ilhas.
Sim, é exatamente isso. Agora a gente está produzindo Trilhas da Estrada, com o apoio do Daniel Maia, o apoio também ali indireto do Jarbas Maris, que é um artista genial, incrível, que eu tenho um grande carinho, a gente tá ensaiando algumas parcerias aí também. E aí é isso, é aquele, os bastidores, né, Serginho? É aquela hora que você para pra produzir, pra desenvolver, deu uma pausa em alguns shows, a gente tá fazendo alguns shows mais pontuais esse ano, por conta desse foco, né, que é a gravação em estúdio, porque o ano passado a gente rodou bastante com Intelectualidade Selvagem, e a gente fez um projeto gigante com apoio de um edital do PROAC ICMS, com patrocínio da Nacional Aços e da Arraso, e a gente tocou o Festival de Barretos, fizemos Funarte, fizemos o programa Show Livre do Clemente, enfim, a gente tocou em diversas casas de cultura, centro cultural, fábrica de cultura, com apoio de editais. A gente sempre se inscreve em alguns editais, né, e tem a sorte de ser contemplado, a sorte e acredito que a competência, né, porque se trata de uma bancada que faz a avaliação, né, então tem sido bem recepcionado. Esse ano também a gente tem projeto aprovado, ainda não demos start aos projetos aprovados, mas a gente está aguardando aí os patrocínios, patrocinadores que estão atentos nas rádios agora, estão ouvindo, estamos disponíveis, né? Estamos com o lado verdinho para cima, disponível, esperando um apoio de vocês aí. Mas é isso, o Trilhas da Estrada vai sair em algum momento, a gente já tem as novas canções trabalhadas, tem umas coisas bem inusitadas, é um momento que a gente está explorando muito essa concepção de ser Cuba e Outras Ilhas, que na íntegra nada mais é do que diversidade sonora, como a ideia de ser Outras Ilhas, cada ilha tem uma ideia, tem um sentimento, tem uma formação musical, então a gente vai aproveitar isso e colocar para os nossos queridos fãs e ouvintes, etc.
Muito bom. Inclusive, foi bom você citar aqui a respeito do PROAC, que é um edital aqui do governo de São Paulo, e que muita gente, quando se fala em edital de governo, torce o nariz, né? Ah, porque investindo dinheiro nisso, já falamos muitas vezes nesse programa, que não é simplesmente dar o dinheiro pro artista, ele enfia no bolso, põe no banco e pronto. É toda uma cadeia de desenvolvimento, de projeto, de trabalho, muitos profissionais envolvidos e que gera muito, muito emprego. Foi legal você ter citado isso, a gente sempre reforça aqui que nós somos totalmente apoiantes de editais culturais, principalmente quando o resultado vem de uma forma super positiva. E eu vou aproveitar, Cuba, pedir pela segunda vez licença para você, que nós vamos trazer o segundo pitaco dos Sons do Brasil aqui, que é de um parceiro já do Sons Brasil, que já esteve aqui, nós já batemos um papo com ele, e ele fez um lançamento de uma nova música, um forrozinho super gostoso, assim, com a cara de Marco Villani, que é a música Canção de Enxugar os Olhos, onde ele teve o feat, a participação da acordeonista, sanfoneira, com certeza, Lívia Matos, fazendo esse trabalho legal para ele. Nós vamos tocar agora e a gente volta aqui para a gente poder passar a régua no nosso papo. Vamos lá então com Marco Villani, já voltamos.
Põe seu vestido florido e saia de braços comigo, pra ver as lindezas no ar. Vamos àquele barzinho, ficar no mesmo cantinho, sem ver o tempo passar. Vamos enxaguar as dores pra botar novas cores em nossa futura morada. Vamos reciclar esse amor com tudo que seja flor, que está na beira da estrada. Você ficou mais linda, a tristeza agora é fim do sonho, virou folia. Depois de tanto aperreio, amor perdeu o freio e tingiu tudo com poesia. Você ficou mais linda, a tristeza agora é fim do sonho, virou folia. Depois de tanto aperreio, amor perdeu o freio e tingiu tudo com poesia. Seu vestido florido, saia de braços comigo, pra ver as lindezas no bar. Vamos àquele barzinho, ficar no mesmo cantinho, sem ver o tempo passar. Vamos enxaguar as dores pra botar novas cores em nossa futura morada. Vamos reciclar esse amor com tudo que seja flor que está na beira da estrada. Você ficou mais linda, a tristeza agora é fim do sonho, virou folia. Depois de tanto aperreio, o amor perdeu o freio e tingiu tudo com poesia. Você ficou mais linda, a tristeza agora é fim do sonho, virou folia. Depois de tanto aperreio, o amor perdeu o freio e tingiu tudo com poesia.
De volta então, depois do segundo pitaco dos Sons do Brasil no programa de hoje, Marco Villani e a canção de Enxugar os Olhos, com a participação de Lívia Matos. E com isso, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 432, que hoje recebeu aqui Alexandre Cuba e a sua banda Cuba e Outras Ilhas, para a gente bater esse papo. Quero agradecer muito mesmo, Cuba, por você ter aceito o convite, estar junto com a gente aqui a partir de agora. Agora, mais uma vez, reforçando, fazendo parte da família Sons do Brasil, e só tenho a agradecer você mesmo por nos dar esta honra de te receber e bater esse papo contigo.
Serginho, eu que agradeço. Para mim foi um momento muito especial da minha vida e que vou guardar com muito carinho. Já te conheço já de um tempo, mas é sempre bom retomar as conversas e falar sobre arte, sobre cultura, com pessoas engajadas e com desempenho de alto nível dentro do segmento como você, que tem uma história incrível. Para mim é um privilégio, é um grande privilégio poder participar do seu programa, que tem uma história fantástica também. E, enfim, espero que isso reverbere cada vez mais, não só pelo meu trabalho, pelo seu trabalho, mas pelo trabalho que fazemos em conjunto e conseguimos capturar mais e mais pessoas, artistas e ou ouvintes ou apreciadores da boa música. Muito obrigado pela oportunidade.
É isso, mais uma vez eu que agradeço e aproveito e peço para você, afinal estamos sendo ouvidos por diversos lugares, então vou pedir para você mandar suas redes sociais, o site e todo aquele ponto onde o pessoal que está ouvindo o programa possa acompanhar e saber o que Cuba e Outras Ilhas está desenvolvendo aí no caminhar dos tempos.
Bom, primeiramente, incrível participar de várias audiências de lugares distantes. Sei que tem audiência aí em Portugal, nossos irmãos portugueses, Japão, Peru e todas as rádios aqui do Brasil. Obrigado demais por essa audiência, espero que vocês conheçam o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado e quem não conhece, passe a conhecer. A gente está em todas as plataformas digitais, como Cuba e Outras Ilhas. Tem o Cuba e Outras Ilhas e o Cuba é comercial Outras Ilhas. Isso aí é um arranjado que tem nas plataformas, mas você vai achar a gente de qualquer jeito que você pesquisar. Nosso site é alexandrecuba.com. Lá tem o link de todas as ilhas que passaram por esse arquipélago, digamos assim, né? Uma brincadeira que a gente faz interna. No Instagram, Alexandre Cuba Oficial. YouTube também, Alexandre Cuba, se quiser se inscrever. E é da produtora, que é a Trinca Produtora também no Instagram. E tem a trincaprodutora.com, que é o nosso site. Então visita lá, você que está nos ouvindo, curtiu o trabalho. Tem muita coisa acontecendo em vários segmentos que a gente consegue promover em parceria de arte, teatro e música e circo e cosplay e tudo mais. E parafraseando o nome da minha música, tudo que envolve a arte nesse país e no mundo, de algumas pessoas que eu conheço de fora também. Então é isso. Mais uma vez agradeço a audiência de todos vocês.
Aproveitando o passe, a bola está comigo agora que o Cuba me passou aqui. Também convido vocês para acompanhar o Sons do Brasil nas redes sociais aí, lá no Instagram, @sons.do.brasil, no Facebook, @projetosonsdobrasil, e agora o nosso site, o tão aclamado site do Sons do Brasil, já está ativo ali. Estamos ainda ajustando algumas coisas, mas já está à disposição para você acessar e, inclusive, ouvir todos os programas que o Sons do Brasil já fez aqui, já gravou, já realizou. É só entrar no sonsdobrasil.mus.br que você vai ter tudo à mão ali, toda a nossa história está por lá, inclusive, como eu disse, todos os programas que já gravamos desde o primeiro, desde o número 1. Hoje estamos gravando o número 432. E, Cuba, para a gente botar um ponto final nesse papo de hoje, que foi muito bacana, eu vou pedir para você indicar, então, a última música para a gente encerrar os Sons do Brasil de hoje. Como sempre fazemos, encerramos com uma música do artista convidado. Então, passo a bola para você e você manda para a gente o que teremos para encerrar o programa hoje.
Serginho, eu decidi encerrar com essa canção que chama Voodoo, que é uma canção que a gente lançou no final de 2022, antes das eleições, e aí ela tem uma ironia, tem um sarcasmo envolvido na canção, que é mais para que a gente tome conta da nossa sanidade e não entregue na mão de pessoas que a gente mal conhece, que não sabem que a gente existe, que são os políticos de modo geral, e ficar defendendo bandeira para um lado de cá ou para o lado de lá. E aí foi mais uma reflexão, é uma pequena provocação, mas esse som eu queria colocar porque teve a singela participação do nosso querido Daniel Maia, de novo parceiro de longa data, e é o som que eu quero fechar a apresentação do Clube Outras Ilhas.
Vamos lá, e a partir desse momento agradeço a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo com o Cuba aqui, e esperando, claro, contar com vocês na próxima semana, sempre com muito papo, muita prosa, muita história, muita música, muito som, muita poesia, muito poema, muita experiência, muitas outras ilhas que sempre chegam até nós. Que o Sons do Brasil seja esse arquipélago maior, onde Cuba e outras ilhas também está presente ali. Então, encerrando os Sons do Brasil de hoje, Voodoo com Cuba e outras ilhas. Um abraço para vocês e até a próxima semana. We'll be right back.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.